A nossa convidada esta manhã, Arménio Carlos, secretário-geral da CGTP, vem à Renascença numa altura em que não faltam motivos de conversa.
É, desde logo, lembrar que passa hoje um ano sobre a assinatura dos acordos que levaram a esquerda ao poder, através da chamada geringonça. Passado um ano, está já na especialidade o segundo orçamento do Estado, que o PS faz aprovar com apoio do PCP e do Bloco de Esquerda. No plano mais diretamente ligado ao mundo do trabalho, estão ainda em aberto as negociações sobre o salário mínimo e outras matérias fundamentais, como a contratação coletiva. Sobre tudo isto, vamos gostar de ouvir a posição do secretário-geral da CGTP.
Arménio Carlos já está aqui connosco em estúdio. Bom dia. Obrigada por ter vindo amanhã da Renascença. Antes de o ouvirmos sobre questões nacionais, gostava de ouvi-lo sobre o que se passou nas eleições dos Estados Unidos. Podemos começar por aqui. Como é que, na sua opinião, se explica a eleição de Donald Trump?
Bom dia. Antes de mais, agradecer à Renascença o convite que me fez para estar aqui presente. É com prazer que o faço. Relativamente às eleições dos Estados Unidos, eu acho que se tem de retirar um conjunto de ilações. A primeira é que este resultado não está desligado, porventura, de um desgaste, mas, acima de tudo, de uma desilusão de expectativas que foram criadas e que acabaram por ser frustradas face à ausência de resposta a problemas concretos das populações. Segundo lugar, porque a candidata democrata, que era apresentada como o mal menor, acabou por contribuir para o mal maior. E, em terceiro lugar, porque nós entendemos que, se o mundo estava preocupado até aqui, agora tem razões para estar angustiado. E isto deve levar a que todos, sem exceção, percebam o que se está a passar e, acima de tudo, a necessidade dos políticos, particularmente aqueles que defendem uma desumanização das relações de trabalho e a desregulação das mesmas, tenham em mente que, mais cedo que tarde, isto pode lhes acontecer também. E, portanto, o melhor é respeitar os direitos dos trabalhadores, é desenvolver uma política suscetível de promover o desenvolvimento e a coesão social para se encontrar soluções e para não sermos confrontados com problemas deste tipo.
Seja como for, justamente, Trump terá beneficiado do voto dos trabalhadores descontentes e secundarizados pela globalização, pela nova economia. Não preocupa esta proximidade a uma figura como Trump de um eleitorado que está tradicionalmente ou estaria tradicionalmente próximo da esquerda e dos movimentos sindicais?
Preocupa-nos, mas, acima de tudo, isso é o reflexo, aliás, como já acontece em França e noutros países, do facto de não se apresentar uma alternativa verdadeiramente esquerda e suscetível de romper com as políticas de direita. E, a partir do momento em que não há soluções alternativas, a tendência é para que aqueles que são mais explorados acabem por ser aglutinados por um discurso populista, fácil, demagógico e, acima de tudo, enganador. E este é que é o problema.
Mas aí também os sindicatos estarão a perder terreno.
Aí os sindicatos terão que continuar a fazer um trabalho de grande pedagogia e, acima de tudo, baseado numa linha muito clara. É que os direitos dos trabalhadores não se resolvem com políticas neoliberais. Os direitos dos trabalhadores resolvem-se confrontando as políticas que estão nas gênese daquilo que tem a ver com as desigualdades e o empobrecimento.
Centrando um bocadinho a nossa conversa então agora no que se passa por cá, o acordo de esquerda que sustenta o atual governo, como há pouco eu dizia, faz hoje um ano, numa altura em que está já na especialidade a discussão do próximo orçamento do Estado. O Arménio Carlos dá-se por satisfeito pela forma como as coisas têm corrido no país e com este orçamento?
Nós valorizamos o facto de ter havido uma reversão das políticas, que eram baseadas anteriormente nos cortes de direitos, salários, pensões. E o facto de ter havido uma reposição, isso é importante. Agora, o que nós entendemos é que não podemos ficar satisfeitos porque queremos ir mais longe e consideramos que há condições para se ir mais além. Isso implica, desde logo, um conjunto de medidas que este governo necessariamente terá de tomar nos próximos tempos. Porque nós não podemos crescer quando continuamos a ser confrontados com o peso de uma dívida que nos asfixia. E, portanto, isto implica renegociar a dívida. Implica dizer aos senhores da Comissão Europeia que Portugal não pode ser tratado de forma diferente, por exemplo,
mas
da França.
O governo já esta semana veio dizer que não pretende fazê-lo.
Pois, mas aqui há uma contradição insanável. É que não se pode melhorar as condições de vida dos portugueses e pôr o país numa lógica de desenvolvimento se, porventura, não se responder aos problemas estruturais. Quais são os problemas estruturais? É uma dívida que no próximo ano nos vai levar, só em cargos dos juros, 8 mil milhões de euros, que é o dobro do investimento que Portugal pode fazer no plano público. Segundo lugar, é a questão do déficit e esta pressão permanente sobre direitos, salários dos trabalhadores, mas não só, também sobre os serviços públicos. E depois é também esta política de confrangedora que neste momento está a ser desenvolvida na União Europeia e agora, como se verificou com o livro do Sr. Hollande, não é? A França é a França e até deu para que o Sr. Juncker e o Sr. Barroso tivessem colaborado numa fraude que foi a apresentação de contas, neste caso concreto, que não correspondeu à verdade. E não nos venham dizer que o Eurogrupo não sabe fazer contas e não sabe fiscalizar contas, que a Comissão Europeia e que o Conselho Europeu não sabiam disto, porque todos sabiam, porque todos os documentos documentos passam por ali. Agora, há uma cumplicidade que nos leva a dizer que neste momento há problemas de fundo do ponto de vista do funcionamento da União Europeia que têm que ser alterados. Não se percebe como é que o Sr. Juncker, por exemplo, que é o Presidente da Comissão Europeia, depois de ter feito o que fez, não se demita.
Mas no caso concreto que citou há pouco da renegociação da dívida, no fundo os partidos que apoiam o governo mais à esquerda, neste caso mesmo exigindo essa renegociação, estão um pouco de mãos atadas, não lhe parece? Se o governo decidir não renegociar, como até aqui, o que é que poderão fazer se não ser continuar a apoiar o governo?
Eu acho que todos, sem exceção, estão com um dilema e têm que ultrapassar esse dilema. É que esta solução é uma solução que abriu expectativas. A pior coisa que se podia fazer aos portugueses é que, depois das expectativas criadas, acabassem numa enormíssima frustração. Isso era o mesmo que dizer que íamos avançar, aliás, iríamos durante muitos anos fazer uma travessia no deserto. Eu creio que nós não queremos voltar para trás. E, portanto, cada um deverá assumir as suas responsabilidades e, neste caso concreto, o governo terá que ser mais ofensivo no que respeita à resolução destes problemas, sob pena, porque é disso que se trata. Sob pena, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, estarmos todos a discutir a mesma situação. E nós precisamos ultrapassar este problema. E quando se está a dizer que se quer renegociar a dívida, não se está a dizer que não se quer pagar. Não, nós queremos pagar. Queremos é que nos deem condições para poder criar riqueza para depois pagar.
Em aberto estão também ainda as negociações para o aumento do salário mínimo do próximo ano. O governo não parece estar disponível para ir além dos tais 557 euros. A CGTP já se conformou com esse valor?
Não, a CGTP tem um valor que é de 600 euros.
Eu sei.
A início de janeiro, portanto, aquilo que nós dizemos, temos a nossa proposta.
Mas já tinham a proposta o ano passado.
Já tínhamos a proposta ano passado e valeu a pena avançar com a proposta ano passado, porque ao contrário do que alguns diziam, não é que não se podia aumentar o salário mínimo nacional sob pena de se criar desemprego e encerrar empresas, o que se constatou é que houve um aumento do salário mínimo nacional e ainda até hoje estamos para saber qual foi o desemprego que foi criado ou as empresas foram encerradas.
Mas por isso é que eu lhe pergunto, o governo avança estes 557 euros como teto máximo do aumento no próximo ano, a CGTP fica conformada com este valor ou pretende outro?
É a base inicial, para nós entendemos-la como a base inicial do governo para avançarmos para uma negociação. Nós temos a nossa proposta, vamos discutir, vamos negociar e tentar chegar o mais longe possível.
Temos que terminar. Faltam 8 minutos para as 9. Não queria deixar de falar da sua paixão antiga que tinha pelo futebol, o seu clube de coração, o Belenenses. Eu sei que foi guarda-redes nos juvenis do Sintrense, estava para ir para o Desportivo de Chaves, mas à última hora o clube transmontano não aceitou pagar 50 contos.
Pois, naquela altura nós éramos prisioneiros e, portanto, era assim que a coisa funcionava. E, portanto,
jogava a que posição?
Era guarda-redes.
Perdeu-se um grande guarda-redes?
Ah, nem por isso.
Ganhou-se um excelente negociador.
Ah, dentro dos possíveis.
50 contos de altura era muito dinheiro.
Era muito dinheiro mesmo. Arménio Carlos, na manhã da Renascença, faltam 7 minutos para as 9. Bom dia. Louis Armstrong, What a Wonderful World, saia de casa com um sorriso.